programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Vamos receber o time do Estação Basquete. Os armadores da boa informação, Marcos do Amaral Jorge e Gustavo Bataglia. Os alas do chute certeiro, Rafael Gonzaga e Leandro Yamin. E os pivôs, André Cavalieri e Juliano Dali. Na apresentação, Miguel Prata.
Homens brancos não sabem blocar, nem jogar bola, dançar, rimar. E se quiser, vai ter que provar. Meter bola, voltar para a escola, mas se vacilar, o seu nome estará gravado no posto pra você lembrar. Onde é seu lugar? Embaixo do aro, tomando socada. Mas se tiver o foco na missão, com disposição, trabalhar o seu dom. É o que é sangue bom. Vai estar no Estação Basquete do HBNSB. HBNSB.com.
Muito boa noite, queridos ouvintes da Rádio Central 3. Sim, nós estamos começando mais um Estação Basquete, um programa que você já está cansado de saber. É uma parceria dessa rádio com o blog HBNSB.com. Os homens brancos não sabem blogar. Nós estamos no Estação Basquete de número 66, cujo tema é... Ah, André Cavalieri está esperto. Vai dar graça? Interrogação.
Uau!
Eita! Exatamente, complexo. Esse é o tema de hoje, porque assim, acompanhamos já todos os confrontos da primeira rodada, em seus primeiros jogos, e realmente, tirando Boston e Atlanta, não teve nenhum jogo que ficamos até o final presos às nossas cadeiras, emocionados com o resultado da partida, porque foram grandes lavadas.
É verdade.
Então, ruim. O programa de hoje pergunta, será que vai dar graça?
É, será?
Para falar sobre esse e muitos assuntos, nós temos de novo uma mesa bem modificada, um esquema até o nosso small ball.
A escalação playoff. Né? mudou.
Deixamos para testar nos playoffs, a gente é inovador.
É isso. Muito bem, começando então por ele que inovou na sua camisa hoje, colocando uma camisa de manga por baixo de uma camisa regata, tirando um dos braços só para fora.
Tom sobre tom.
Não entendemos o que ele quis fazer, tom sobre tom, acho que é a melhor definição. Ele é André Cavalieri.
Boa noite, tudo bem?
Tudo bem.
Boa noite, Dedé.
Boa noite. Nesse programa de hoje, a gente vai falar de playoffs o tempo inteiro, né, Miguel?
Então, olha que maravilha.
Não tem quadro, além do giro de notícias que vai tratar sobre a primeira rodada do primeiro round dos playoffs, não é isso?
Isso, e teremos ajuda dos nossos amigos, ouvintes?
Com certeza. Mais uma vez, mais uma semana, a gente pediu a ajuda dos nossos amigos ouvintes com perguntas e eles mais uma vez corresponderam, Miguel. Teremos várias perguntas de milhões de ouvintes ao redor do Brasil.
Exatamente. Teremos que sortear uma cartinha. Quem sabe a sua cartinha será premiada na noite de hoje. Gustavo Bataglia, que está feliz com essa premiação também. Como vai?
Eu estou bem, Miguel. E você?
Tudo bem.
Maravilha. É isso que o Dedé falou, né? Boa noite a todo mundo aí. Boa noite, Todd. A gente hoje vai falar só de playoffs, né? Não tem pauta, não tem nada. Só isso. Único assunto.
Tem. A pauta é os próprios playoffs.
É isso.
Né? Muito bem. Nós agora vamos começar as modificações. Desde a semana passada, nós temos ele, que orquestrou todas as nossas trilhas, que canta um rap da pesada para abrir esse programa, ele é Paulo Cavalcante.
Boa noite, amigos.
Boa noite,
ouvintes. Queria, antes de qualquer coisa, pedir desculpas, pois participei semana passada e falei bastante besteira.
Sério, Todd?
Mas por que você questionou isso?
Não, falei bastante, depois pensei, refleti, falei, não devia ter falado tanta merda. Mas
que falou?
Sirva de lição para os brasileiros.
Vamos ver se...
E o que se fala na mídia nem sempre é verdade, não é mesmo?
Você quer apontar alguma besteira em específico?
Eu falei do Kobe Bryant, umas coisas que eu depois, um dia após o que eu falei, foi o último jogo dele, na mesma semana, coisa assim, a NBA lançou vários vídeos dele, e eu assisti, e é um monte de coisa que eu não conhecia sobre a personalidade dele, estava nesses vídeos, nesse compilado, né, da carreira dele, e eu acabei falando coisas sem ter... a menor certeza.
Você gosta de se indispor com os jogadores, né? Como foi com o Bruno. É.
Sim, mas deixar claro também, antes de qualquer coisa, que acompanhei a temporada de Bruno assiduamente, jogos da D-League, jogos horríveis.
Boa, Todd.
E vi um grande avanço, Bruno. Hoje eu levaria para as Olimpíadas, Bruno.
Olha só!
Se couber, se couber, né? Se não couber também,
deixa pra lá.
Inclusive, Miguel, desculpa, porque o Todd ele tá aqui hoje também porque a hashtag Fica Todd bombou nas redes sociais. Apesar dessas besteiras aí que você falou, Todd, eu acho que...
Rapaziada gostou.
É, bombou, Fica Todd.
Muito bem. Nós também temos uma mudança hoje significativa no programa de hoje, que pela primeira vez na história desse país, vulgo Estação Basquete, nós não temos Leandro e a mim, e João Ferraz.
Primeira vez.
Nem Leandro e a mim, nem João Ferraz estão hoje na rádio. Parece que é golpe. Ele que já anuncia golpe, gosta dessas coisas, não do golpe em si, mas talvez do contra ele. Ele é Matias Pinto.
Boa noite aos homens brancos não sabem blogar e também à audiência do Estação Basquete.
Boa noite.
Após 65 podcasts, Leandro e a mim não pôde apertar os botões aqui da mesa, então eu estou o substituindo.
Você sabe que tem uma função importantíssima.
É, a mais importante.
Você sabe que assim, o Leandro e a mim não passa também muita confiança. Então assim, você levando bem hoje, você já vai voar.
Mas é o seguinte, tem que dar umas risadas histéricas.
A questão do Leandro não é,
longe
não é
do microfone.
Si.
Ele é o Bira do programa.
Exato, é a piada.
Exato, você já ouviu essa piada, né? Exatamente, ele é o Bira do programa.
Seja bem-vindo, Matheus.
Matias.
Então, muito bem também para Leandro e a mim, né, que quer defender o basquete, mas na primeira oportunidade de assistir o time dele de futebol, na segunda, né, fica a piada aí pro ouvinte, ele vai ver o time dele no estádio e nos abandona aqui, mal perde por esperar, assim como Marcos do Amaral Jorge perdeu seu lugar para Rafael Gonzaga perderá o seu lugar para Paulo Bacic e Leandro Yamin perderá o seu lugar para Matias Pinto.
Boa.
É isso aí, este é o Estação Basquete 66, que antes nós temos um quadro novo, que já não é tão novo assim, mas ele oscila, que é o Com Que Roupa Dedé Está.
Com que roupa Dedé está, Miguel?
Com que roupa você está?
Miguel, a gente vai trocar esse quadro, porque nos outros programas eu tava falando o número da camisa pro ouvinte acertar, né, de qual camisa. Mas tava muito fácil, né, você fala o time, fala o número da camiseta, tava muito fácil acertar. Então, eu vou contar uma história pra você, em vez de falar o número da camisa, e você vai tentar acertar, ok? A camisa que o Dedé está hoje é uma camisa que, ela na verdade é uma homenagem a Kawhi Leonard, e hoje recebeu o prêmio de melhor defensor do ano, pelo segundo ano consecutivo. É bom lembrar que duas temporadas atrás o Kawhi Leonard foi também MVP das finais. Existe um único outro jogador na história a ter sido duas vezes defensor do ano e MVP de finais. E é com a camisa desse jogador que eu estou hoje, Miguel. Quem é esse jogador? Com que roupa eu estou?
Quem será?
Boa. Quem é?
Mais uma chance para você roubar e assistir pelas câmeras no site oficial da Central 3.
Mas você fala
3,
cores, alguma coisa ou nem isso?
Não vou falar nada.
Tá, da hora, isso aí.
Muito bem. Nós teremos uma trilha sonora em homenagem a esse início de playoff e também... um belo programa por aí. Esse é o Estação Basquete 66. Vai dar graça?
É nóis. Qual que é a próxima música aí?
Agora vamos de giro de notícias.
Muito bem.
Giro de notícias!
A Semana em Posses.
Esse é o Giro de Notícias, a Semana em Posses, quadro em que discutimos assuntos da semana no tempo de uma posse de bola. Quem nos propõe o primeiro assunto hoje é o jornalista Leandro Yamin.
Olha só.
Podemos ouvi-lo? Sim,
amigos do Estação Basquete, pela primeira vez eu estou fora da mesa, mas faço questão de deixar uma pergunta gravada para que vocês troquem passes. E ela é sobre o duelo mais desigual da Conferência Oeste. Que o Golden State Warriors vai eliminar o Houston Rockets, ninguém aqui tem quase nenhuma dúvida. A vitória por 104 a 78 no primeiro jogo, nesse último sábado, deixou isso ainda mais claro. Contudo, Stephen Curry saiu da partida com dores no tornozelo, tornando-se imediatamente dúvida para o duelo seguinte, também em casa. Em cima disso, eu pergunto, senhores, é uma aposta segura poupar Curry pelo resto dessa série? Ou, sem o craque, existe alguma chance de dar zebra? Após um susto deste com o seu principal jogador, o que você faria? Você prolongaria o repouso para não correr o risco de agravar a lesão?
Eu, com certeza, pouparia o Stephen Curry.
A pergunta é longa, né, do Leandro Amin? Gostou. Eu acho que a chance da zebra é praticamente zero. Pode jogar sem o Curry, sem o Klay Thompson, que vai ganhar do mesmo jeito.
Concordo.
É isso aí.
Acabamos a sexta fase.
Não poupou ele durante quase toda a temporada, acho que não faz sentido poupar agora.
Matias
pegou a bola
na zona morta.
A bola tava ali pingando. Boa, é isso aí, garoto.
Porque, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: depois do jogo passado, a própria comissão técnica falou assim: olha, Curry, você não vai jogar o próximo jogo. E daí o Stephen Curry falou: ah, mas eu vou. Claro que eu vou jogar o próximo jogo. Justamente, joguei o ano inteiro, por que eu não vou jogar agora? Mas a comissão técnica, esses últimos dois dias, houve um pequeno treino, né, do time do Golden State Warriors. O Stephen Curry não participou de nenhum desses dois treinos, ele está se poupando. Mas eu não acho que é prudente ele, principalmente contra o Houston Rockets, que teoricamente é um jogo, uma série mais fácil, né, para o Golden State Warriors, acho que é uma besteira ele se arriscar e agravar a lesão, que nem fez, por exemplo, o J.J. Barea.
Eu acho que para esse jogo talvez fosse inteligente você poupar, porque eles jogaram antes de ontem, descansaram ontem e jogam hoje de novo. Então uhum. O jogo é próximo. O próximo jogo deles é só na quinta, então ele tem um tempo maior de recuperação, né? E o quarto jogo é só no domingo, então tem o intervalo entre os jogos, ele vai ser um pouco maior daqui para frente, não só nessas duas primeiras rodadas que eles são mais próximos.
Eu queria emendar também para aumentar o insumo da conversa.
Perfeito.
Dizer assim.
Boa.
Persiga.
Com uma pergunta de Lucas Medeiros, nosso ouvinte.
E aí, boa. Lucão?
Que ele pergunta, na verdade é uma pergunta um pouco retórica, né? Mas por que o Harden não entende que se ele não defender, ele jamais será um MVP?
Você sabe que eu acho que ele desistiu de ser MVP?
Eu acho.
Essa temporada dele foi um tanto quanto estranha, né? Na outra ele foi o segundo na corrida para MVP. Parecia que ele tinha um pouco mais de tesão de jogar basquete, né? Parece que essa ele meio que jogou basquete só.
Principalmente na parte ofensiva, assim. Você vê que os números dele são números impressionantes, assim. São raras as temporadas iguais às dele na história da NBA. É um dos números realmente impressionantes. Números dignos de LeBron James, sabe? Muita assistência, muito rebote, além de muito ponto, assim.
Vai muito ao lance livre também, o que diz muito sobre o tipo de jogo dele.
É um dos que mais vai pro lance livre, né?
Agora, a defesa ele largou, voltou a largar mão. Teve uma época que ele tava se esforçando um pouquinho mais para defender, e essa temporada ele voltou a largar mão na defesa. E realmente um cara que prejudica o time, o tanto que ele prejudica na defesa, não vai ser MVP.
É que eu acho que o Houston também, todo mundo se prejudica na defesa ali, ele é só mais um no bolo todo.
E vocês também estávamos perguntando, e na verdade hoje temos que mandar um grande abraço para Juliano Galli, porque há 25 meses atrás ele já dizia que o Golden State Warriors ia quebrar o recorde.
Ele sempre disse, né?
E eles o fizeram na última rodada da temporada regular e conquistaram o recorde que então era dos Bulls, de 95-96.
Isso foi verdade.
Nós questionávamos há algumas semanas que se o fato da busca pelo recorde ia cansar o time dos Warriors. E agora nós temos, logo depois de um primeiro jogo, essa dúvida com o Curry, que inclusive é a pergunta do Leandro e a mim. Vocês acham então que forçou demais o Stephen Curry? E aí, aproveitando que o Matias falou na posse de bola, já que então não poupou nos últimos jogos da temporada regular, deveria poupar nesse segundo jogo? Já que nunca poupou, como é que tá?
Eu acho que eles não têm dificuldade de ganhar esse jogo, cara. Os caras estão com facilidade.
É uma série que é tranquila, né?
Então.
Klay Thompson chama a responsa.
Klay Thompson, velho. Tem um cara,
O Green, né?
O Draymond Green, velho. O próprio MVP das finais do ano passado.
Shawn Livingston.
Os caras têm. Esse é o grande rolê do Golden State é o seguinte: eles têm um time titular totalmente fora de série, muito superior a qualquer outro, mas o que é mais espero ainda é a quantidade de gente que eles têm no banco. Eles não precisam jogar com o Stephen Curry o tempo inteiro. Eles conseguem manter vários jogos que eles... Por que o Curry consegue descansar o último quarto inteiro? Porque os caras põem reserva e mantêm a distância, mantêm a diferença.
Eu ia falar essa estatística que a gente falou algumas vezes no programa, né? Que o Stephen Curry era o titular que menos jogava o último quarto isso. De todos os times, enfim, que tinham ganho mais de 50.
Se poupou em algum momento, foi isso, né?
É, exatamente.
É, poupava sempre no último quarto, mas também tinha ele nos três primeiros para ajudar a abrir vantagem.
Agora tem uma coisa para falar, Miguel. Eu fiquei bastante impressionado que a gente viu um time que quebrou o recorde do Bulls de 95-96. Fiquei assim, velho, com aquela sensação de testemunhar a história, sabe? Sensação...
É que você não tava vivo da outra vez, né? Ou tava?
Tava vivo, mas não tava acompanhando.
Tava com uns 2 anos.
2 anos de idade, né? Não sabe muito do que se trata, basquete
tinha,
e tal.
Não, tinha 5 anos, mas eu não tava acompanhando. Mas a questão é assim, você vê um time que teve uma temporada regular superior, com um recorde superior a essa, eu fiquei muitíssimo impressionado. E eu fiz um post no blog falando que eu tava muito impressionado, e uma galera... diminuindo o time do Warriors, assim. Se agarrando ao recorde do Bulls, como se quebrar o recorde do Bulls fosse uma ofensa à família deles, assim, entendeu? Passar pela sua cabeça de que... O que você tá querendo dizer que você tá impressionado com essa temporada do Warriors? Você tá querendo dizer que o Jordan foi um bosta? Tipo, os caras, velho, se defendendo.
É isso.
Os caras se defendendo. E eu meio que... Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que, velho, ao invés de ficar o tempo inteiro criticando, diminuindo os caras, liga a TV, assiste um jogo dos caras, velho. Paga um pau um pouco, não tem problema não, velho. Porque daqui a 15 anos vai estar todo mundo pagando um pau e você não vai ter visto o bagulho que você poderia ter visto ao vivo pra ficar vendo em replay, porque você foi bobo.
Quando o Bobcats quebrar o recorde do Warriors...
Perfeito.
Ô, Todinei, a gente já discutiu isso aqui algumas vezes, mas eu queria ouvir a sua opinião. O Chicago, quando estabeleceu esse recorde em 95, 96, era uma era, enfim. O Warriors agora é outra história, outro basquete, outro jogo. Você acha que isso influencia? Que era, o basquete era um pouco mais pau naquela época e o fato de eles terem ganhado 72 jogos era mais... relevante do que hoje, que a liga está um pouco mais fraca em relação ao Golden State?
Eu não sei, cara. Realmente eu acho que são... É difícil de comparar. São quantos anos se passaram? 20 anos?
20 anos.
E a liga tinha dificuldades naquela época que hoje são outras. E eles se superaram, tanto o Chicago quanto o Golden State, de acordo com as expectativas e dificuldades que eles tinham.
E só para acrescentar o seu raciocínio, Paulo Cavalcante, o Gustavo Burim Ferreira escreveu que o recorde dos Warriors pode gerar uma força positiva para o time se empolgar por ter quebrado o recorde, mas ele também pergunta se não gera uma pressão por concretizar, efetivar esse recorde num título. Se isso é uma pressão a mais ou não. Gustavo Burim Ferreira quer pôr pressão onde não tem.
Não, teve um comentário desse nesse post que eu fiz também, falando que é um time histórico e tal, e daí ele falou assim, é um time histórico, mas é um time que tem que ganhar o título. Se esse time não ganha o título, ele vai ser o time que pipocou. Então, eu acho que existe uma pressão, sim, para eles ganharem o título. Eu acho que eles terem ganhado só o fato de eles ganharem 73 vitórias sem o título, rebaixa um pouco eles, assim, se eles deixarem de ganhar esse título, sabe?
Não, rebaixa não, porque os caras já entraram na história como a melhor temporada regular de todos os tempos.
Entraram, mas daí toda vez que falaram assim, a melhor temporada regular foi do time do Warriors de 2016, eles ganharam 73 vitórias, a gente vai lembrar, mas não ganharam o título.
Que pena que não ganhou o título.
Isso que eles vão entrar pra história, porque eles não ganharam, e aí todo mundo vai falar disso.
Não, e tudo que coloca a pessoa em evidência também é de certa forma, uma pressão. Então estar em primeiro colocado na conferência já é uma pressão. Estar defendendo o título é uma pressão. Ser 2 vezes seguidas MVP é uma pressão também para que você ganhe. Ano passado eles corresponderam a essa pressão sendo um time jovem, sendo um time que nunca tinha chegado em primeiro lugar, né, na conferência, não tinha feito final de conferência recente que eu me lembre. Então acho que eles não é algo que vai preocupá-los mais ainda, enfim, já tem bastante pressão.
Muito bem, então falando sobre pressão, nós vamos à segunda pergunta do Giro de Notícias. Que quem vai fazer, não sei a profissão dele, mas é o nosso ouvinte, Lucas Henriques, que ele pergunta: o Toronto Raptors confirmará que é a franquia mais pipoqueira de todas? Interrogação.
Sim.
Eu não quero enterrar ninguém, mas a história já está dizendo que sim.
Calma, gente. Foi um jogo só. Os caras só perderam um jogo. Eu acho que eles ainda conseguem respirar. Mas pipoqueiro tomar 4-0, acho que não vai rolar, não.
O Krovis falou pra apostar nesse time e pus 4-1 no bolão, vou me dar mal.
Eu acho que depois da temporada 2000, 2001, que tinha um time...
Matias,
Ganhou confiança.
Ainda não tá acostumado com os 24 segundos.
Short clock violation.
É isso aí, tem que ficar esperto no cronômetro.
Conclui.
Se naquela temporada que tinha um time acho, muito, com muito mais qualidade também não foi muito adiante, não vejo também esse ano sendo o ano do Raptors.
Então, o que o Marcos do Amaral já
disse?
2000, 2001.
Ah, ok.
Com o Tim Mac, Vince Carter...
Então, o que o Marcos do Amaral Jorge defende é que o time que chega nesses playoffs, tendo pipocado no ano passado, vem com a experiência da pipoca e teve uma temporada melhor do que a temporada regular passada.
Excelente, eles
ficaram a uma vitória do Cleveland e tem a quarta melhor campanha de todos os times na temporada regular. Então, assim, dá pra apostar nesse time, mas o que vimos no final de semana foi um grande vexame.
Eu falei sim, mas pela graça... que eu tenho um certo prazer em zoar os times de Toronto, assim.
E todos os canadenses em geral, né?
Mas...
E os franceses também.
Mas, não, calma.
O Todd, ele gosta de se indispor com as pessoas. Manda um abraço pro povo
vai
francês.
Vai ser enquadrado por xenofobia.
Não, é que eu tive a oportunidade de morar no Canadá, e eu tenho um grande carinho pelos canadenses. Aí quem inventou foi o Miguel. Mas os times do Canadá, os esportes no Canadá, eles não conseguem ganhar nada.
Tirando o Blue Jays lá.
Tirando o hockey, que só eles jogam no mundo, eles não conseguem ganhar mais nada. Mas o que eu ia falar é assim, o Toronto Raptors tem sim capacidade de ganhar desse time do Indiana Pacers, sem dúvida. É um time com 56 vitórias, né, na temporada regular, não é pouca vitória, não. Claro que perdeu o primeiro jogo em casa, a estatística é de quantos por cento, Miguel, que você falou? 77%?
77% quem tem o mando perde o primeiro jogo.
Perde o primeiro jogo, perde a série. Então, assim, a estatística conta contra o Toronto, mas que eles têm time para virar essa série, eles têm.
Então, falando sobre isso, você que está ouvindo On Demand vai achar isso uma grande besteira ou um fragmento no tempo perdido no seu espaço.
Mas foi o jogo?
Podemos dizer que esse jogo está no halftime. E Toronto vence por 5 pontos, o Indiana Pacers também em Toronto.
É isso, foi só um jogo, gente. Foi
que
só
não
um
quer
jogo.
Dizer nada também. Isso
é, 5 pontos porque no halftime.
O primeiro jogo foi assim também.
Na verdade, o Indiana foi levando um pouco mais na frente, né? Uns 2 pontos na frente, assim...
E aí
chegou no final, a coisa foi pro brejo. Mas é isso, o jogo foi pau até o último quarto, terceiro e último quarto.
Quando a diferença tá em um dígito ainda, qualquer coisa pode acontecer.
O jogo acabou 10 pontos também,
só 10
não
pontos.
Não foi tanto, não, foi 100-90.
E eu queria só acrescentar que não foi um ano só de pipocagem.
É verdade.
Foram 2, tá? Já são 2 acumulados, seguidos. E onde... ano passado foi varrido. Foi tipo 4-1, 4-0.
Foi varrido. Assim,
primeiro
varrido.
Round... Dois anos seguidos, o time com certeza é o melhor de todos os tempos de Toronto.
Com certeza.
Mesmo
é
assim.
Mesmo.
Será que é melhor do que esse que o Matias citou?
Em questão de vitória, sim.
Exatamente,
em
no papel
de aproveitamento. E é um ano, uma temporada para o lado leste bastante concorrida.
Exatamente.
Então, ali Moscou caiu.
Não, mas mesmo sendo um ano complicado, eles terminaram em segundo com a quarta melhor campanha, que foi o que o Miguel falou, 26 derrotas. Né?
Inclusive, ó, 2000-2001, eles tiveram 14 vitórias a menos que não, desculpa, 9 vitórias a menos que essa temporada. Então, quer dizer, eles, no papel eles tinham uns caras bons, mas em termos de vitórias mesmo, esse time do Toronto Raptors é o melhor. E na temporada passada, digo mais, é o segundo ano seguido que eles têm a melhor temporada da história deles. Na temporada passada já tinha sido, na temporada retrasada também já tinha sido. Então eles estão vindo num...
É a geração que veio mais forte.
Exato.
Não aprendeu a jogar playoffs ainda.
Exato, não sabe jogar, é isso que eu falei.
Acho que falta um clutch também.
Caboclo, né?
Acabou. Ah, olha isso, redimindo. Mas o Miguel falou um negócio que é verdade. Os caras estavam com cara de choro no final do jogo. Eles perdendo ali com cara de choro. Cara de que não tem o cara clutch. Cara de que tava todo mundo meio em choque de estar nos playoffs.
É, mas é difícil também, né? Você perdeu o primeiro jogo em casa. Você
mas
tem
cara
que
de
sair
choro.
Com cara...
chora,
de novo,
chora. Cara de bunda.
Você foi meu técnico, você
cara
não
de bunda, de bunda, de bunda. É isso.
Não, o Kyle Lowry tava com cara de choro. Eu acho que rolou uma lágrima ali, eu vi.
E ao mesmo tempo, gente, esse assunto tá se prolongando, mas eu juro que é a última coisa. A comoção da cidade de Toronto por esse time.
É
muito
verdade.
Grande, cada vez maior. O Drake, que é agora o embaixador do Toronto.
Embaixador de tudo.
Ele
né?
divulga o time em todos os lugares.
E no ano que sediou o All-Star também, né? Então é uma temporada especial também pro Toronto.
Será uma grande decepção.
Olha, só pra você se indispor também, se quiser se indispor com o Lowry e com o DeRozan, Paulo Cavalcante, no jogo de hoje, no Halftime, nós temos Kyle Lowry com 5 pontos, DeRozan com 6 e Valenciunas com 19. Acho que ele viu que se depender dos dois, né, eles vão focar, então é melhor ele chamar a responsa. Vai fazendo uma grande partida.
Boa.
Muito bem, nós vamos então à próxima pergunta do Giro de Notícias, que será feita por também o nosso ouvinte, um ouvinte que já nos prestigiou semana passada, é o Cauê Wendland. Sim.
Calma.
Desculpa, me emocionei.
Mas tudo bem, vai fazendo a pergunta aí.
Vamos lá. É isso, temos o Matias Pinto também, um jogador novo em quadra ainda, pegando os primeiros detalhes. É muito engraçado essa música ao fundo. Bom, a pergunta do Cauê é a seguinte. O Cauê pergunta do Kawhi.
Garoto.
Kawhi Leonard. Kawhi Leonard foi eleito, novamente, o melhor jogador defensivo da temporada, como o André Cavalieri já disse. Está se criando um monstro ou o nível dos outros concorrentes é muito baixo? E o Kawhi está no caminho para se tornar um MVP da liga? Interrogação.
O nível dos outros não é muito baixo não, cara. O Draymond Green é um grande defensor nessa temporada, o Hassan Whiteside também foi um grande defensor. O Kawhi Leonard que é um monstro.
Ele é um monstro, também acho que é um monstro.
Eu acho que ele tá a caminho de ser MVP da liga. Talvez na próxima temporada ou na outra ele se destaque.
Quem já foi MVP de playoff não precisa também se preocupar com a temporada regular.
Olha esse Matias, rapaz.
Socorro.
Que é isso?
O que você ia falar, Todd? Você ia falar alguma coisa?
Eu ia falar que você poderia ter dado o prêmio para outros jogadores. Eu não estou tão por dentro das estatísticas, mas você falou do Whiteside, ele deve distribuir muitos tocos. Então você poderia dar para um cara como esse, um pivô e tal. Eu acho curioso repetirem o prêmio de defesa numa seara tão competitiva
para
um jogador de perímetro, onde não é sequer o líder de roubada de bola.
Eu acho que desde a temporada 91-92, ele é o primeiro jogador não pivô a ser eleito duas vezes seguidas o defensor do ano.
E não é, são os tocos, não são as roubadas de bolas, as estatísticas que colocam ele lá. É curioso isso. As pessoas gostam, me parece, do jeito como ele cerca na defesa, como ele agride na defesa e faz com que o time se embanane todo.
Só para o Todd continua vindo aqui falando besteira, o Kyle Leonard é sim o líder de roubada de bola. Pelo menos não sei se no total, mas de média ele é o líder com 4 roubadas de bola por jogo, mas junto com outras pessoas.
Nossa, muita roubada de bola.
Eu falei besteira grande.
Quantas roubadas são?
4.
4 por jogo é muita coisa.
4 por jogo. O Whiteside, por exemplo, se quiser comparar ele com o toco, ele tem 3.7, que também é bastante toco, né?
Rapaz, 3.7 toco.
Mas eu acho o que eu acho interessante é que faz muito sentido, né, que um jogador defensor de perímetro esteja ganhando o prêmio de melhor defensor do ano por 2 anos seguintes, porque o jogo mudou pro perímetro, né?
Faz todo sentido.
Então o cara saber defender esses caras, saber defender o Kevin Durant, entendeu? Saber tentar defender o Stephen Curry, tentar defender todos esses alas armadores, LeBron. O próprio LeBron. Faz todo sentido. Para mim, merecidíssimo ele ter ganhado um grande defensor.
E sobre a série, vocês acham que vão passar o carro mesmo? 4-0? Todo mundo aposta nisso?
Meu bolão foi 4-0. Eu acho que vai ser 4-0 fácil.
Eu chutei um jogo no Memphis só para dar graça na série, mas pelo jogo que eu vi no final de semana, acho que não vai rolar, não.
Então, não vai dar graça, tematizando, né?
O programa.
Exatamente. Bom, vamos seguir então.
Agora para o confronto entre Cleveland e Detroit. E quem faz a pergunta é a Tainá Silva, que se eu não me engano também participou do último programa.
Cipá, acho que sim, ela participa bastante.
Muito bom, a Tainá pergunta: o Michael Jordan nunca ligaria para o Isaiah Thomas perguntando se tinha vaga nos Pistons. Uau, a pergunta vai ser polêmica. Muito menos caras como Magic e Bird. Não existe a filosofia do não pode com ele, como ele, junte-se a ele. O Magic não queria ganhar com o Bird, ele queria ganhar do Bird. Bom, partindo desse ponto, o quão a carreira do LeBron foi afetada por suas decisões? Interrogação. Semana passada ele disse que queria terminar a carreira jogando com CP3, Dwayne Wade e Carmelo. Onde estão os culhões do LeBron?
Eu acho que trocar de time afeta, assim. O LeBron ele já ficou marcado, eu acho, como o cara que gosta de fazer panelinha, né?
Essa geração ela é diferente da geração que ela comparou, né? Naquela época todos eles jogaram num time só.
Mas há que se dizer que ele também é um monstro e tem que ser respeitado.
Isso que dá botar Teletubbies na TV.
Boa, Todd.
aquela cesta meio, sei lá, por trás, assim. Uma cesta meio fã, assim.
Não entendi, na verdade.
Cara, ele falou que a geração é diferente, é porque assistiram aos Teletubbies.
Todd,
viu? Tudo fez sentido agora. Mas o LeBron James, nós também já falamos sobre isso, André, que como você disse dos leitores do blog que questionaram o seu post falando do Golden State como um grande time por ter quebrado o recorde do Bulls, nós também questionamos o quanto o LeBron também oferece ao basquetebol, sendo um jogador muito completo que todo jogo, e você mesmo quem diz isso, todo jogo tem médias impressionantes de tudo.
Todo jogo ele tem médias muito impressionantes e adoro assistir o LeBron James jogando, principalmente em playoffs. Assim, durante a temporada regular já não assisto mais muito, principalmente porque estava assistindo bastante o Golden State, mas nos playoffs é muito divertido assistir o LeBron James, porque é um jogador diferenciado, é um dos melhores jogadores a já ter jogado o jogo, não vai ter uma fama imaculada, principalmente agora. Acho que a história com o passar dos anos vai dando uma melhorada nisso, porque todo mundo que é muito famoso no momento é muito alvo de críticas.
Sim, claro.
Mas o LeBron James com certeza vai estar nos livros de história, já está, e estará num local privilegiado também.
Falta talco durante os playoffs, né?
Mas falando um pouco sobre a troca de times, né? O Shaq falou na biografia dele que passou o tempo em que o cara jogava na franquia por paixão e tal, que os jogadores de hoje, né, essa geração mais nova, já não tem mais esse apego tanto não, né? Porque virou negócio, o dono de franquia vai vender, vai trocar, então, meu, o cara também não tem que ficar a vida inteira dele lá no lugar, porque de repente a franquia sai de um lugar e vai pro outro. Então, meu...
É um discurso muito parecido com o que a gente tem no futebol também, né?
E o que o Shaq pode falar depois daquele time que tinha Karl Malone e Gary Payton, né?
Exatamente.
Pra ganhar ele e Kobe Bryant.
O próprio Shaq que começou no Orlando, foi pro Lakers e depois, jogou no Boston, jogou no Cleveland, jogou no Phoenix.
Campeão com o Miami.
Agora, só uma coisa que eu queria dizer pra Tainá, é que ela se engana quando ela faz essa afirmação sobre o Magic Johnson. O Magic Johnson pediu para sair do Lakers já na carreira dele, a gente já falou essa história uma vez aqui. Ele estava muito insatisfeito com o técnico.
Qual o nome do técnico?
Paul Westhead.
E pediu para ser trocado, pediu para sair do Lakers. Claro que a gente sabe que ele acabou não saindo do Lakers, o Lakers que trocou de técnico, mas enfim, houve esse conflito, assim, esse atrito, e você vê, hoje pouca gente sabe dessa história, por isso que eu digo que a história vai passar um pano pro LeBron também, com certeza.
E isso só sobre o franchise player, né? A gente tá vendo na tela aqui o Mavericks jogando, e na NBA atualmente só tem o Tim Duncan, o Dwayne Wade e o Nowitzki.
Agora já foi o Kobe, né?
Com a aposentadoria do Kobe, sobraram esses três jogadores que nunca trocaram de franquia, já tem bastante temporada no currículo.
É interessante.
E olha também, Tainá, fica tranquilo que eu acho que o LeBron nunca seria um Deron Williams. Que esse sim tem tudo nele afetado pelas decisões dele. A última coisa que eu queria falar sobre esse confronto, na verdade, é o Marcos do Amaral Jorge pediu para lançarmos essa ideia aqui hoje, que é, no jogo de ontem, o Cleveland jogou ontem ou antes de ontem? Se você está vendo on demand, o tempo é relativo. Então, no primeiro jogo de Cleveland,
perfeito.
O LeBron James chutou menos bolas do que o Kevin Love, é muito
E o Kyrie Irving.
E o Kyrie Irving. Ele achou isso um dado muito interessante. E não é à toa que eles fizeram mais pontos, ambos fizeram mais pontos que o LeBron. O que vocês têm a dizer sobre isso?
Eu tenho a dizer que o LeBron James é um jogador extremamente inteligente e que não à toa ele terminou esse jogo com 11 assistências. Ele não tem problema nenhum em passar a bola. Essa é uma das grandes vantagens do LeBron James.
E acho que também o confronto é um pouco mais fácil, né? Primeira rodada, primeiro contra o oitavo, e ele pode dar um pouco mais de segurança para os caras a hora que ele precisar um pouco mais dos seus parceiros aí.
Perfeito. Foi o maior quantidade de pontos que o Kevin Love já fez na carreira dele em playoffs, porque ele não tem experiência nenhuma em playoffs. Vale dizer que ele chegou pela primeira vez nos playoffs ano passado e saiu machucou, logo na primeira rodada com o ombro deslocado pelo Kelly Olynyk.
É importantíssimo ele fazer esses caras participarem, né?
Sem dúvida.
Pra ter alguma chance na final, porque tudo indica, pelo menos no meu bolão, que eles farão a final. Então seria a sexta final do LeBron James seguida.
E você...
Então, o que adianta? Fazer seis finais, né?
E não ganhar.
Então ele precisa envolver os outros e tentar alguma coisa diferente. E o tempo tá passando, eles precisam chegar nisso logo.
E Paulo, como você disse no seu bolão, você acha que eles vão passar fácil, então, do Detroit?
Passa fácil.
O LeBron James nunca perdeu uma primeira rodada de playoffs na carreira.
Uau. Zica.
Então, em homenagem a LeBron James e Jackson do Pandeiro, nós vamos ouvir a música 1-1 com os Paralamas do Sucesso. Até daqui a pouco. Ah, muito bem, esse é o Giro de Notícias, mais uma vez, a Semana em Posses, quadro, né, dos assuntos no tempo das posses, aí, como você já sabe. Nós estamos no quinto confronto, entre Oklahoma e Dallas. E quem faz a pergunta é o nosso querido jornalista Juliano Galli. Ele diz assim: salve, salve, amigos do Estação Basquete.
Salve.
Os primeiros confrontos da primeira rodada dos playoffs nos trouxeram alguns atropelos, mas nenhum deles foi tão violento quanto do Oklahoma City Thunder para cima dos Dallas Mavericks, times que se enfrentam nesse exato momento. Esse jogo de sábado foi 108-70 para o Oklahoma, 38 pontos de diferença.
Uau.
Sendo que nem Russell Westbrook, nem Kevin Durant ficaram sequer 30 minutos em quadra.
Coro.
O Dallas tem boas lembranças do OKC nos playoffs. Em 2011, antes de vencerem o Miami Heat na grande final da NBA,
grande
o
final.
Time de Dirk Nowitzki venceu o OKC na final do Oeste. É bem verdade que no ano seguinte veio a revanche. Na primeira rodada do mata-mata, o Thunder venceu os Mavericks. Mas, na final da NBA, contra o mesmo Miami Heat, o time de LeBron James levou a melhor. A pergunta é, será que estamos assistindo aos últimos jogos da dupla Westbrook e Durant com a camisa do Thunder? Ou vocês acham que, na verdade, essa série marca o suspiro final de Dirk Nowitzki nos playoffs da NBA?
Eu acho que uma pergunta não exclui a outra. Eu acho que é a última... Westbrook e Durant no mesmo time e é...
O último suspiro.
Não, mentira, não é não. Eu espero ver o Dirk no ano que vem ainda.
Eu acho que não é nem a última de um, nem a última do outro. Acho que o Dirk vai jogar mais umas duas temporadas ainda.
Eu acho que é um dos últimos jogos da dupla.
Pô, foi perfeito.
Já tinha terminado, você lembra, né?
Perfeito.
Deu ar.
Não é aquela bola que chega rápido na mão, o cara chutou e agora vai pro review. Vamos ver aí se deu certo ou não.
É, se foi antes do shoot clock.
Exatamente.
Você quer concluir?
Não,
já tinha terminado, né?
E você, Paulo, você acredita que Westbrook e Durant ainda vão nos brindar com mais jogos juntos no Thunder no ano que vem ou não?
Eu gostaria que eles se entendessem, né? Porque já são amigos... E por que se separar?
Mas eu acho que eu talvez tenha me precipitado ao falar que eles não vão jogar mais juntos, porque tem a história do Durant querer estender por mais um ano, né, o contrato dele, porque o contrato do Westbrook termina no final do ano que vem também. Então, dele estender para jogar mais essa temporada só. É uma possibilidade.
Então, falando sobre você se precipitar, André Cavalieri, você se precipitou muito no último bloco, querendo jogar a audiência contra Paulo Cavalcante.
Olha só.
Que era Kawhi Leonard, o líder em assistências. E parece que não é bem assim, não é?
Não é?
Não é assistências, para começar.
Assistência não, é roubadas de bola. Roubadas de bola, perdão.
É,
computador me traiu.
Não é
mas
assim.
Mas eu tenho uma desculpa boa. É, queria dizer, por favor, pro pessoal da ESPN. A gente já conversou mais uma vez, né? Com o pessoal da ESPN, o pessoal da NBA também. Eu liguei outro dia. Adam, por favor, resolve aí. O cara não tá atualizando aqui o site deles.
Eu sei o que aconteceu, eu sei onde você falhou.
Onde que eu falhei?
Você falhou quando você joga estatísticas atuais, eles jogam a estatística dos playoffs. A estatística dele é 4.0, porque no primeiro jogo ele fez 4 roubadas. Aí se você vai para as estatísticas da temporada, aí você encontra números diferentes, Dedé.
Entendi.
Acontece.
É, então...
Mão curta, como o Gustavo Bataglia já chamou. Né?
Braço curto.
Horácio.
Agora, o líder de assistências da temporada é o Stephen Curry.
Não é assistência.
Paulo Cavalcante se dispondo também aqui com a mesa.
É isso aí.
O líder de roubada de bolas da temporada é o Stephen Curry, com 169 roubadas de bola, o que dá, em 82 jogos, uma média de 2 roubadas de bola, .06 por jogo.
O Kawhi Leonard é o 12º.
Agora você entende o ponto de vista, né?
Uau, agora entendo.
Agora sim, ele já, o que ele tinha dito, exatamente.
Então, aproveitando também a pergunta do Juliano Galli, nossa. E o jogo que nesse momento nós temos, para você que está on demand, é aquela porcaria, né? Mas o jogo está 32 para o Dallas... contra 28 do Oklahoma City.
E o Westbrook acabou de levar um toco que ele vai sair nos highlights de amanhã. Esse toco aí que o Westbrook levou, fez o Eurostep e toma.
Então, mas assim, quem viu o primeiro jogo entre Oklahoma e Dallas deu muita dó do Dirk, inclusive. Que no começo do jogo ele tinha 11 pontos, o restante do time 8, e um sofrimento, assim. Você falou, nossa, isso precisa acabar. Mas nesse jogo já temos uma coisa mais empolgante. Vocês acham que essa série vai ter graça, vai dar graça ou não?
Eu acho que nunca pode duvidar do Dirk, né? Nos playoffs ele cresce, no jogo de hoje já, se não me engano, ele está com 10 pontos já, está indo para o segundo quarto. Não podemos fazer uma análise do jogo todo, já que é o jogo do horário do programa, mas eu acho que jogando em Dallas ainda é uma equipe muito forte, né?
Você tem que considerar que ver um primeiro jogo acontecer um atropelo contra o Dallas, isso não quer dizer nada. Hoje o Dallas pode fazer um jogo pau com o Oklahoma e amanhã ele pode ganhar de 20 pontos do Oklahoma. É o Uau. Dallas, não é o Toronto Raptors.
Mas você se indispõe de novo aí, Todd.
Pensando em unidade de uma equipe, o Dallas ele tem mais essa unidade, eu acho. Ele tem mais esse altruísmo dentro da equipe. Enquanto no Oklahoma, se as coisas começarem a dar errado, eu vejo que eles não vão aguentar e vão ruir.
Uau. Por outro lado, você ter Westbrook e Duran saudáveis em quadra nos playoffs fazia muito tempo que a gente não via. Na
Exato.
Verdade.
É uma matança.
E é uma matança. É um time que, como o próprio Gil colocou na pergunta, é um time que já chegou em final de NBA, né? Então não é um time completamente despreparado, não é um time sem experiência, é um time de final de NBA. Eu acho que o Dirk Nowitzki é um nome a ser respeitado, é um nome que talvez ganhe um jogo por ter esse nome, mas não vai ser risco nenhum.
O Dallas não é um time a ser respeitado. Né?
O Dirk é um cara a ser respeitado. Esse time do Dallas não vai aguentar, não.
Muito bem. Podemos seguir? Querem falar mais sobre esse confronto?
Fique à vontade,
Miguel. Nós então vamos ao confronto entre Miami e Charlotte, que eu pergunto a vocês.
Vamos lá.
De improviso aqui.
Ó.
O Charlotte, segundo o Gustavo Battaglia me contou, é um time que vai aos playoffs nos últimos anos e também não tem um desempenho lá muito bom. Pelo contrário, quase sempre é varrido, nas poucas vezes que foi recentemente. Então, a pergunta é, nessa série em que os times terminaram empatados com o mesmo número de vitórias na temporada regular, o Charlotte vai oferecer alguma resistência ao Miami? Ou quem, como eu, apostou 4-3 num bolão pro Miami, viajou?
Eu acho que você, 4-3, você viajou um pouquinho, Miguel. Acho que o Miami vai levar essa série com mais facilidade.
Eu tenho certeza que você viajou. Eu acho que eles vão ser varridos mais uma vez.
Ixi, varrido.
Espero que não, mas tô contigo, tô com vocês.
Vai ser varrido, você acha também?
Não, não espero que não. Meu bolão tá disputado também.
É isso.
Deu um tempo pra tomar um chá no final dessa posse de bola. Paulo Cavalcante, qual é o seu bolão pra essa série?
Se eu não me engano, acho que é equilibrado, 4-3 ou 2, mas passa o Miami pra mim, né? Vários motivos, essa consistência, a questão de ter um cara, uma estrela, uma super estrela, um pivô dominante, em épocas de 100 pivôs dominantes, enfim, acho que tem mais chance. Mas eu achei que ia ser equilibrado também.
Esse time do Miami Heat, no papel, ele é muito bom, né, cara? Você tem o Joe Johnson, que veio no meio da temporada, que deu uma fortalecida legal no time. Um time que tem o Dwayne Wade, entendeu? Que é um ala-armador também dos melhores, que já passaram pela liga, MVP de final. Luol Deng, um jogador versátil, bom defensor. O Dragic, que é um bom armador também, não estava vindo jogando tão bem, mas agora nos playoffs já teve 10 assistências aí no primeiro jogo. Enfim, principalmente o Luol Deng me impressionou bastante nessa última partida, ele teve 31 pontos. Eu acho que, inclusive, eu tenho a impressão de ter visto a estatística que foi a primeira vez que um jogador do Miami Heat fez 31 pontos no primeiro jogo dos playoffs. Olha. Isso me impressiona um pouco, tendo o Dwayne Wade e o LeBron James já tendo passado por lá, né? Mas eu acho que eu vi essa estatística. Eu acho que o Charlotte Hornets já fez muito, né, com essa temporada regular. Já me impressionei com eles terem tido tanta vitória durante a temporada regular. Eu acho que eles podem ganhar aí se forçar dois jogos, agora levar para um sétimo jogo.
É difícil, né, quando seu time é estrela, é o Kemba Walker.
Tem um Batum também.
Vai, segue, eu adoro. Vamos lá, vamos lá.
Tem um bom, que é o seu nome, um Wall, alguma coisa.
Al Jefferson.
Do banco, saindo do banco.
Tem o Jeremy Lin.
Tá tirando, velho.
Conseguimos falar quatro jogadores. E aí,
sendo
continua.
Sendo que um é reserva. Mas
é o Tupanzinho, né? Não é qualquer reserva.
Exatamente.
Tem o Cycle T, velho. Tá nesse time.
Tem o Courtney Lee também.
Tem o cara que era do Oklahoma, o Jeremy Lamb. Bom jogador.
Frank Kaminsky.
Kaminsky veio do Universitário.
Kaminsky foi estrela na última final da NCAA.
A penúltima, né?
Não, na anterior.
Isso.
Foi estrela, mas perdeu, né?
Foi, perdeu pro Towns, inclusive.
Exato. É. Mas assim, no máximo, no máximo, porque o Jordan tá ali nos bastidores dando uns toques, assim, eles ganham dois jogos.
Mais uma pergunta. O Charlotte, ele foi nos últimos anos Bobcats. O Bobcats nunca fez playoff. Ou fez?
Não,
minha
o
pergunta é...
chegou a fazer...
Chegou, mas acho que foi varrido.
Varrido também.
Me vai falando aí que eu acho que essa resposta tem alguns segundos.
É, pode ser no final do programa também.
E isso aí já faz também uma outra trivia, né? Pensar qual foi a última temporada do Charlotte Hornets, né? Não o New Orleans Hornets.
Não, então, exato. Hoje nós lembrávamos disso agora há pouco, que foi nos anos 90. Um último time bom.
O Anthony Mason era esse time.
Então, não sei precisar. Quem vai ser aqui bom para precisar
Alonso
esse time?
Morning.
O que, que a gente tem que precisar aí?
O time de Charlotte Hornets da década de 90, a Abelhinha, Abelhinha Assassina.
Década de 90, Larry Johnson,
Muggsy
Bugs.
Ah, sim. Né? Tem o time que jogou contra o Alonso, New York Knicks, da Whoopi Goldberg.
O Alonso Morning, Alonso Morning tava lá antes de ir pro Miami também.
Ah, então...
Você já achou aí os bagulhos pra lá?
Eu tenho que o Bobcats, ele jogou de 2004, 2005 a 2013, 2014. Essa é a temporada Bobcats.
Ah, eles foram pros playoffs? Achou isso ainda.
Eles foram pro playoff duas vezes, 2009, 2010, perderam de 4-0 pro Orlando, e 2013, 2014, perderam de 4-0 para o Miami. A estatística que você
pegou também
bom. A estatística que o Miguel tinha dado é que o Charlotte ele tem 11 derrotas consecutivas na história dos playoffs. Desde 2002 até esse ano agora, eles perderam todos os jogos de playoff que eles jogaram.
Nossa, entendi.
A zero, todos por 4-0.
Todos por 4-0.
Meu Deus do céu.
Isso
era uma boa coisa pra me atentar no bolão, pra me meter um 4-3.
Exato. A última vitória deles foi na semifinal de conferência contra o New Jersey Nets em 2001-2002.
Bom time do Nets.
Era o time do Baron Davis, que era tinha sido recrutado em 99-2000 e fazia, acho que, a terceira temporada pelos Hornets.
Baron Davis, bom jogador, mas fumava muita maconha.
O que não é nenhuma crítica.
Não.
Apenas uma constatação.
Que não é nenhuma novidade na NBA também.
Falando,
né?
Sobre constatação também, Matias Pinto voando no programa
não
de hoje.
Não tá demais.
Leandro e a mim, quero ver. Vai ficar trazendo água aqui pra gente.
Boa.
Bom, vamos então avançar de confronto. Nossa, teve algum ruído aqui?
Teve, o Todd tá apaixonado por esse aplicativo novo de celular. Só que ele não consegue achar direito o microfone.
Muito bem, então vamos seguir nesse clima de aplicativo. Nós vamos para o confronto entre Clippers e Portland. Quem nos pergunta é o nosso querido ouvinte Júnior Vilela. Ele pergunta assim: DeAndre Jordan é um monstro no garrafão. Saúde, Dede.
Desculpa.
Mas por vezes ele compromete os Clippers pela total grossura nos arremessos livres.
Grosso.
Pergunto: vocês já viram alguém pior que ele nesse aspecto? Interrogação.
O Alinho.
E é possível corrigir isso com treino ou é uma limitação técnico-psicológica? Interrogação. Limitação técnico-psicológica.
A piada é boa, mas eu falei quando a gente estava discutindo isso que todos os times universitários chutam pior do que ele. Todos.
Mas isso aí não quer dizer nada.
Deve ter alguma coisa a ver com o tamanho da mão, né?
Eu acho o Dwight Howard igualzinho a ele.
O Dwight Howard, Shaquille O'Neal, os caras grandão assim, erra muito o lance livre. Deve ter alguma coisa a ver com o tamanho da mão. Não é possível, cara. Usei a posse inteira.
Então, vocês então ficaram na limitação técnico-psicológica barra física que o Júnior Vilela.
Não, porque,
apontou.
Cara, se esse cara não treinasse lance livre todo dia...
Tem que dar um tapa na cara dele.
Ele já teria sido demitido. Eu tenho certeza que ele treina lance livre pra caramba. É uma limitação do cara. Nossa,
o Dick está voando, gente.
As bolas, pelo
você que está vendo ao vivo, vá ver esse jogo. Está passando no Sport TV 2 ou em muitos links piratas por aí pela internet afora.
O Porra Direct está mais próximo de você.
Exato, então veja esse jogo que o jogo está quente.
Dirk Nowitzki mandando, como sempre, no arremesso dele, a bola sobe até 6,50 metros antes de começar a cair.
O que eu queria falar do DeAndre Jordan,
mais
do que errar lance livre, você às vezes vê ele numa situação embaixo da cesta, com uma altura absurda, ele erra um gancho a 1 metro da cesta, às vezes 30 centímetros da cesta. E assim eu vejo também o Dwight Howard, principalmente atualmente, né, na atual temporada, o jogo contra o Golden State, o primeiro dos playoffs, ele errou muita bolinha fácil. Não tô falando de lance livre, tô falando de bola fácil embaixo da cesta.
Não, o DeAndre Jordan, se ele soubesse jogar no ataque, ele seria um monstro mesmo. Ele só sabe enterrar a bola, cara.
Coloca um cara desse pra treinar igual o Hakim, né? E ia ser um estouro.
Vamos então, o Gustavo Battaglia, ele fez o Google, o que o Júnior Vilela não fez, né?
Google,
então,
lógico.
Então, vamos ver quem é o pior arremessador de lance livre.
A matéria é de 23 de janeiro de 2016, então, de repente, pode até ter mudado, mas acho difícil. O pior de todos os tempos é o Ben Wallace.
Uau!
Uau, 41,4%. O segundo, pasmem, imagina se o cara acertasse lance livre, é o Will Chamberlain.
Ah. Nossa, meu Deus do céu, velho.
50,1.
Não, tá errado. O Jordan, DeAndre Jordan tem mais que isso?
Calma, deixa eu chegar lá, cara. Então deixa eu chegar lá, amigo.
Tô ansioso.
O terceiro é o Shaquille O'Neal. Com 52,7%.
O caso mais emblemático.
Não, mas aí o quarto aqui diz que é o DeAndre Jordan, mas é só essa temporada que eles estão levando em consideração. Então acho que ele é o pior da história mesmo.
Muito bem.
Eu vou dar uma olhada aqui, Miguel, porque eu não tô acreditando, cara, nisso.
Tá não, bom. Ele é o segundo olha, pior da história.
O DeAndre Jordan tem 42% do lance livre.
O entendeu? Ben Wallace tem 41%.
Então por que você falou de 50 aí, mano?
Não, mas é que aqui tá escrito, ó, o Matias tá de prova, 1, 2 e 3, não é?
Isso. Mas então, mas tá errado, 42%.
Ele é o segundo pior. O
segundo pior da história.
É, o Ben Wallace é pior que ele.
Uma pergunta, vocês acham que o Portland tem alguma chance, essa série vai dar alguma graça ou não? O que resta ao Portland é tentar fazer essas faltas no DeAndre Jordan. Ou ainda não, o Lillard é um monstro em playoffs.
O Lillard, eu acho que é um jogador que eu gosto de me enganar com ele. Eu acho que ele é melhor do que realmente é. Então eu espero que, inclusive essas bolas clutch que ele tem, né, o Lillard Time e tudo, eu acho que é um time que pode complicar pro Clippers.
Eu acho que é uma... O time do Portland, ele me impressionou, me surpreendeu bastante de ter chegado onde chegou. Não só porque, não é que passou apertado em oitavo, passou com folga, teve bastante vitória. E eu acho que muito por conta dessa dupla, Lillard e McCollum. McCollum talvez seja o jogador que mais melhorou nessa temporada, né? Quando comparado para a temporada passada. E nesse último jogo ele não jogou bem. Fez só 9 pontos. Então acho que se essa dupla jogar bem... existem chances aí do Portland conseguir ganhar o jogo em casa, por exemplo, talvez dois. A série é difícil não ir pro Clippers, mas pode dar uma cansadinha, talvez ganhar um ou dois jogos do Clippers.
Concordo. Eu acho que o que faria a diferença a favor do Portland é a posição número 2, o McCollum. Porque o Chris Paul pode fazer tudo o que o Lillard faz, tirando enterrar.
Exato.
Ele pode meter bola no final também, ele é muito competente. E em outras posições também tá difícil pro Portland, mas na posição do shooting guard, né, o McCollum pode levar vantagem.
Todos os jogadores do Clippers, tirando o Mba Amult, todos os titulares do Clippers jogaram bastante bem no último jogo, todos eles com mais de 15 pontos, bastante mérito do Chris Paul também, que teve 11 assistências, né. Então, foi um jogo não tão bom pro Portland. O Portland é um jogo muito bom por conta do Clippers. Às vezes nem tudo dá certo, que nem deu esse último jogo. Pode ser que o Portland ganhe um.
Muito bem. Então, vamos ao último confronto que ainda não falamos. Que
Perfeito.
É o confronto entre Atlanta e Boston. Quem nos pergunta é o querido jornalista Juliano Galli. Mais uma vez ele fala, salve, salve, amigos do Estação do Basquete. Pela 12ª vez na história, Celtics e Hawks se enfrentam numa série de playoffs. E a franquia que hoje está em Atlanta é uma tremenda freguesa do maior campeão da NBA. Nas 11 séries anteriores, 10 vitórias do time de Boston. Nesse ano, porém, a coisa já começou diferente. Apesar do jogo difícil, o Hawks fez valer o mando de quadra e já abriu 1-0 na série. Como se não bastasse, o Celtics ainda viu um dos seus principais jogadores, o armador Avery Bradley, sair de quadra carregado com um problema muscular na coxa. Exames serão feitos, mas o técnico do Boston já disse que Bradley definitivamente, dificilmente volta nesse confronto. E agora? Mesmo sem seu principal defensor, o Celtics encontrará forças para virar esse duelo e quebrar o mando de quadra e avançar nos playoffs? Interrogação.
Eu acho que ficou mais difícil, mas o time do Boston tem outros armadores bastante competentes. O Jay Crowder é um bom defensor, Marcus Smart é um bom defensor. Mas ficou mais difícil, com certeza.
Eu acho que a camisa pesa.
Contra o Atlanta, inclusive, né, Bandido?
Eu apostei no Boston, dali Boston.
Eu apostei no Boston também, mas depois da lesão me preocupei.
A lesão preocupa mesmo, gente? É um assunto para o time do Boston ficar cabreiro?
Eu fiquei curioso porque eu não li sobre essa lesão, não sei qual a gravidade. Eu vi o lance, ele saiu de quadra com a mão na coxa esquerda ou direita, não sei qual delas. Saiu bancando, a hora que ele tava no meio da quadra, ele deu aquela última choradinha, mas eu não sei o quanto isso realmente, realmente é uma lesão ou se é só uma...
Nossa, me deu uma câmera.
Eu achei que você tava imitando o cara saindo da quadra. Eu não sei o quanto essa lesão realmente ela é grave ou é o cara que naquela hora se emocionou ali e achou que tinha machucado mais do que machucou realmente.
Ele tá fora desse round.
Do round?
Problemas no tendão.
Não vai jogar mais contra o Atlanta.
Então, fudeu.
Mas tem o fato do Atlanta Hawks ser um time... Se existe um time que compete com o Toronto Raptors para ser o time de pior desenvoltura nos playoffs, esse time chama-se Atlanta Hawks. Os caras são incapazes de passar da primeira fase e quando passam é para levar couro.
Na verdade, ano passado o time era até favorito para chegar nas finais, mas acabou perdendo para o Washington. Não, até ganhou do Washington e foi para as finais.
Foi para a semi.
Não, perdeu para o Washington na semi.
Não,
fez final de conferência.
Fez a final de conferência com o Cleveland, o Atlanta.
A gente chega lá, gente.
Eu acho que sim.
E foi varrido na final de conferência. Então quando passa é pra levar couro.
Ganhou do Nets, ganhou do Wizard e perdeu. É isso. Pro Cavaliers.
Eu tô dando câimbra, não sei se a cadeira está mais alta hoje, eu tive que mudar o apoio das minhas pernas.
O Avery Bradley tá querendo falar através do seu corpo, assim.
Resultado de uma mudança também, isso aí.
Então, olha, Todd, eu falei besteira aqui, né? Porque o Atlanta Hawks chegou na final de conferência, eu falei que eles nunca chegariam, mas chegaram e levaram de 4-0 do Cleveland, então...
Mas você comparou eles ao Toronto, eu queria ver uma disputa, um round de playoff, Toronto contra Atlanta. E a gente tira essa
boa,
ia ter duas
Paulo.
Prorrogações no jogo 7.
5-5 empatado.
O que aconteceu com o Thiago Splitter, cara?
Foi uma lesão no ombro, se eu não me engano, né? E ele já estava fora de toda a temporada. O dia que ele machucou, já anunciaram que ele não jogaria mais a temporada.
Então, até um pouco os Jogos Olímpicos.
Exato, até é uma lesão um pouquinho mais complicada.
Entendi.
Mas ele teria espaço aí nesse time?
Ah, um jogador importante na rotação, cara. Ele era titular do time que foi campeão da NBA do Spurs. E o Mike Budenhauser, que é o técnico do Atlanta Hawks, é um pupilo do Greg Popovich, correto? Trabalhou vários anos com o Greg Popovich, e por isso, inclusive, que talvez ele tenha levado o Thiago Splitter, porque ele achou que o Thiago Splitter se encaixaria bem no sistema de jogo dele. Acho que teria espaço, sim.
E diante dessa lesão, qual placar vocês arriscam agora? Se não precisa dar um número exato, mas quem passa nesse confronto com essa lesão?
Eu tinha apostado 4-2 pro Boston, porque como o Atlanta tem mando de quadra, eu achei que o Boston não ganharia uma série fora de casa. Então eu tinha apostado 4-2 pro Boston. Eu acho que talvez agora fique difícil pro Boston e eles percam de 4-2. Mas não tenho certeza, né? Não tem como ter certeza.
Alguém diverge?
Eu espero que o Boston leve por 4-3. Eu acho bem difícil também.
Tô com o Matias. Eu torço pro Boston, mas eu acho que não vai rolar.
Depois... Eu torço muito, a exemplo do confronto entre Miami e Charlotte, né? Eu torço muito para o equilíbrio nessa conferência leste. É primeiro round, eles estão com retrospectos parecidos, né? Eu quero ver séries boas, e agora é a hora de ver séries boas, né? Eu queria que fosse.
Todos nós queremos, Paulo Cavalcante. Nós, então, vamos começar a encaminhar esse programa para o final.
Só falando da franquia do Celtics, né? A gente tem uma efeméride interessante.
Ah, muito bem.
Há 50 anos, exatamente hoje, o Bill Russell se tornava o primeiro técnico afro-americano em qualquer liga principal dos esportes estadunidenses.
Não só técnico, como técnico e jogador. E campeão.
Zica, muito zica.
Olha, eu diria hashtag chora aí a mim. Não sei o que vai fazer nessa rádio depois dessa. Bom, nós vamos então a duas últimas perguntas. A primeira é uma pergunta do Henrique Manuel Narciso Brancalhão. Ah, com A.
Segunda semana seguinte.
Sim, eu vou fazer até o final. Beleza. Mesmo sem a minha aqui. E ele pergunta, eu queria que Paulo Cavalcante respondesse, porque ele é o nosso correspondente para esses assuntos. Ele pergunta se o Felício tem futuro na franquia dos Bulls.
Ele é o futuro dos Bulls, né?
Gosto disso.
Capitão do time, você falou.
Eu falei que se o Bulls quiser, pretende ir à frente, ir mais, ir além do que foi essa temporada. Na próxima temporada ele deve promover o Felício a capitão do time.
Isso.
Uau. Muito bem. Para fechar então, o Rafael Gonzaga, o publicitário Rafael Gonzaga, pergunta: depois da primeira rodada, já podemos dizer que pintou um campeão? Mandem abraço pra mim, galera. Hashtag volta bigode felpudo.
Abraço, abraço, Rafael.
Ele mandou hashtag.
Mandou hashtag.
Não, não inventar isso agora.
Eu gosto do bigode felpudo.
Vai voltar em breve, gente.
Muito bem. Nós estamos então chegando ao final desse programa Estação Basquete.
Sério?
Sim.
Posso falar uma última coisa a respeito das apostas?
Você pode o que você quiser.
O que o cara falou, pensou, já pintou um campeão, né? Eu tava pesquisando um assunto aqui a respeito de posicionamento do time na temporada e se é campeão ou não, né? Então, são 69 campeonatos já disputados na NBA.
Sim.
Dos quais o time que ganhou, que ficou em primeiro na temporada, levou 50 vezes. É mais de 70% das vezes.
Ah, o melhor time da temporada levou em 50 de 69 oportunidades.
Exatamente.
Uau.
Então, se você quer apostar em alguém agora, aposte no primeiro mesmo. Parabéns para quem quis isso.
Pelos números, é a aposta inteligente, né?
Exato.
Muito bem. Você também, ouvinte, que quiser apostar nesses novos comentaristas e novos comentaristas e operadores de mesa, coloque a hashtag Fora Gonzaga, Fora Yamin.
Fica Todd.
Fica Matias.
Tem o Fora Crovis também, né? Não podemos esquecer. Não podemos esquecer.
Essa hashtag.
A gente já está fazendo
essa campanha já interna, né?
Essa que a gente que posta. Então, chegamos na hora em que Dedé revelará com que roupa ele está.
Perfeito, Miguel. E a gente teve um vencedor.
Uau.
Que assim, não falou assim, ele, o Dedé está com essa camisa, mas ele falou, ah, você está com essa camisa? E esse rapaz chama-se Gustavo Zani, e ele falou, Dedé, essa camisa que você está usando é a do Raquinho Olajuwon? E sim, Gustavo, essa é a camisa do Raquinho Olajuwon, número 34 do Houston Rockets.
Vermelha.
Vermelha. Ele foi MVP das finais e defensor do ano, 2 anos seguidos, assim como o Kawhi Leonard. Ou foi também.
Vou colocar outra estatística interessante aqui nesse momento.
Pois não. Boa, garoto.
Que este rapaz, Hakim, fez parte de um time campeão 2 vezes da NBA. E no segundo ano, o que é interessante é que digamos, a pior campanha de um campeão. Foi sexto colocado na conferência.
Isso responde a pergunta do nosso querido Guilherme Monferdini.
Ó, tem que dar os parabéns pra essa dupla hoje aqui, que os caras estão demais, né?
Foi a pior, então o pior campeão passou em sexto.
Passou em sexto. E foi o time de Raquinho Olajuwon.
Em 95,
o segundo,
né?
A repetição do título.
Em 95, inclusive, que foi o ano que eles
94, ganharam... 94, 95, né? Um ano antes quando o Jordan voltou, mas...
Isso, perfeito. 95. Foi o ano que ele jantou o David Robinson, não é
sim,
isso?
Sim, sim.
É.
Eles desbancaram o terceiro colocado da conferência, o segundo e o primeiro. O primeiro era o Spurs, se não me engano.
E esse foi esse ano que a final foi com o Magic?
Foi, varrido,
bom,
né?
Bom, contra o Shaq.
Em 95 foi contra o... Não, 94 foi contra o Shaq, né?
94 foi contra
o... De quem que a gente tá falando?
As finais de 95 foi Houston Rockets contra
qual time? Detroit, não.
Bom, pera aí, gente. Vamos procurar aqui. Pô, vai, continua aí que a gente já fala.
Muito bem, eu continuo dizendo que...
Orlando Magic.
Foi Magic? Uau. E 94 foi quem?
Knicks.
94, Knicks, 95.
Muito bem. O Al Sada... SDA, ALSDA, essa pessoa se colocou o nome dela assim no perfil.
Ausda.
Mas tem um espaço no meio.
Mas, enfim, Ausda.
Enfim, o Ausda, ele perguntou se alguém mais fez 60 pontos no último jogo de aposentadoria como Kobe. A resposta é não.
A resposta é não.
O recordista anterior, se eu não me engano, tinha 41 ou 42 pontos.
E nem nessa última temporada alguém tinha feito 60 pontos num jogo.
Exatamente. Né? O recorde do Kobe não só foi em jogos de aposentadoria, como foi a maior pontuação nessa temporada.
Perfeito.
Não foi a Aida que perguntou, né? Isso? A Ida, não foi a Ida?
Ah, por que você falou Ausda?
Não, é isso mesmo, é A, L, espaço, S, D, A.
Eu sei ler, gente, isso é uma coisa que eu sei é ler.
É isso, foi essa pessoa aí mesmo que perguntou.
Então, um desculpa
que a gente não sabe
nada. Árabe, né?
A gente tá com dificuldade aqui.
Bom, então vamos às considerações finais de André Cavalieri, que já falou sobre roupa, já falou sobre tudo. Você tem alguma dica para o ouvinte ouvir essa semana, para ver um jogo essa semana?
Eu queria... O Crovis, umas 3, 4 semanas atrás, no bloco dele, ele falou sobre o seleto grupo dos 50, 40 e 90. Eu queria mandar um abraço para o Stephen Curry, que entrou para esse seleto
grupo. Aê, garoto, parabéns.
Ele terminou a temporada com mais de 50% de field goal, 45% dos três e mais de 90% do lance livre. Foi o primeiro, além de entrar nesse grupo, ser o cestinha da temporada, o que é mais impressionante ainda. Um cara que tem essa quantidade de pontos, esse volume de chute, tem esse percentual de acerto. É, mais uma vez aí, entrando para o grupo dos melhores chutadores da história. Um grande abraço para você e até semana que vem, Miguel.
É isso aí. Paulo Cavalcante, sua despedida hoje vai para quem? Hashtag fica Todd bombando aqui nos Trend Topics, perdendo só para Tem NBA no Sport TV.
E o quarto aqui é Matias, aquele símbolozinho de maior do matemático, Matias maior que a minha.
Ah, boa. Faltou só a risada, né?
Só pra que time você torce, Matias?
Na NBA?
Não, no futebol. Só pra...
São Paulo.
Hashtag volta Leandro. Segue, Paulo.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito bem. Então, Matias Pinto, a sua despedida, você que brilhou hoje até os 45 do jogo, né? Mas nem tudo é perfeito.
Olha o Miguel trazendo futebol para o programa de basquete.
Bem, obrigado aí por me receberem no programa. Espero ter feito o trabalho aqui na mesa.
Fez muito bem.
A altura. E só um destaque, né? Que aqui na Central 3, além de outras coisas, principalmente substituto do Leandro, quando ele vai ver o time dele... sou apresentador do Conexão Sudaca e nesse momento, pela Liga Nacional de Basquete da Argentina, jogam San Lorenzo e Boca Juniors, um grande clássico do futebol. Inclusive o San Lorenzo é o único time que tem mais vitórias que o Boca na Argentina, nas quadras, e no momento está 52 para os Cuervos contra 48 dos Xeneizes.
Não, Leandro, é o seguinte, né? Além de tudo, o cara traz curiosidades sul-americanas, entendeu?
Os caras vão mudar o segredo para você não entrar mais no Renato Apati aqui, né? Nessa bela casa de arquitetura que cedia essa Rádio Central 3.
É, fala lá na frente do microfone aí, por favor, senão não dá para te escutar, o narrador, fica foda assim.
Bom, depois de tomar essa bordoada de André Cavalieri, que até pouco tempo atrás falava num Skype cortando, nós vamos a Gustavo Battaglia, que dará um boa noite triunfal.
Valeu, gente.
Uau, sempre
tá, caramba.
Muito bem, esse é o Estação Basquete. Nós vamos ouvir agora, em homenagem a Gilberto Gil e Dominguinhos, a música de Gilberto Gil, Meio de Campo. É isso aí, até a semana que vem.
Valeu.
Os playoffs estão só começando.
Valeu.
Prezado amigo Afonsinho, eu continuo aqui mesmo, aperfeiçoando o imperfeito, dando um tempo, dando jeito, desprezando a perfeição, que a perfeição é uma meta defendida pelo goleiro que joga na seleção. Eu não sou Pelé nem nada, se muito for eu sou um tostão. Prezado amigo Afonsinho, eu continuo aqui mesmo, aperfeiçoando o imperfeito, dando um tempo, dando um jeito, desprezando a perfeição, que a perfeição é uma meta defendida pelo goleiro que joga na seleção. Eu não sou Pelé nem nada, se muito for eu sou um tostão. Fazer um gol nessa partida não é fácil, meu irmão. Parabarabaró. Aperfeiçoando o imperfeito, dando tempo, dando jeito, desprezando a perfeição, que a perfeição é uma meta defendida pelo goleiro que joga na seleção. Eu não sou Pelé nem nada, se muito for eu sou um tostão. Prezado amigo Afonso, eu continuo aqui mesmo, aperfeiçoando o imperfeito.
dando tempo, dando jeito, desprezando a perfeição. Que a perfeição é uma meta defendida pelo goleiro que joga na seleção. Eu não sou Pelé nem nada, se muito for eu sou um tostão. Fazer um gol nessa partida não é fácil, meu irmão. Arabarabarabá.
É muito balanço, né? Muito balanço.